10 horas 34 minutos, quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Adolescente é morto a tiros em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Situação que foi registrada no período da noite de ontem aqui na cidade de Ponta Grossa. O adolescente de 17 anos foi encontrado morto na Vila São Francisco, aqui em Ponta Grossa, na noite desta quarta-feira. O nome dele é Gustavo Vogenac. Ele foi localizado com ferimentos por tiros. Conforme as informações obtidas no local, um homem que passava pela rua Eusébio de Queiroz viu o Gustavo bastante ferido e de forma imediata chamou o SAMU. No entanto, quando os médicos chegaram ao local, o jovem já estava sem vida. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal também estiveram presentes para prestar atendimento à ocorrência e isolaram a área. Segundo informações de quem passa pelo local e que teria reconhecido a vítima ainda na noite de ontem, quarta-feira, eles relataram a fatalidade aos familiares de Gustavo, que foram acionados na sequência pelas autoridades policiais. O caso vai ser investigado pelos órgãos competentes para que a motivação e o suspeito sejam identificados. Ainda não há informação do que teria motivado esse assassinato na cidade de Ponta Grossa, bem como não há detalhes em relação a como foi a ação desses suspeitos. Muitas vezes há pessoas que acabaram flagrando a situação ou alguma câmera de segurança, mas que até esse momento não houve nenhuma informação acerca desta situação. Nas redes sociais já há uma comoção de amigos falando sobre a morte desse adolescente na cidade de Ponta Grossa. Não foi na região central, foi numa vila da cidade, que acaba dificultando ter testemunhas no momento, já que foi no período da noite aqui em Ponta Grossa. Já há investigações por parte da Polícia Civil. O jovem encontrado no chão com tiros, ele tinha 17 anos e morava aqui na cidade de Ponta Grossa. Volto com você aí, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Mais dois corpos de vítimas do acidente aéreo da última sexta-feira chegam nesta manhã ao Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste. As vítimas vêm em um voo comercial da companhia Gol. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, por volta das 11 horas da manhã, essa aeronave da companhia Gol deve pousar no Aeroporto Regional de Cascavel. Mas neste momento agora, daqui a pouquinho eu vou para lá, neste momento eu estou aqui no cemitério São Luís, em Cascavel, onde acabou de acontecer o sepultamento do casal Maria Valdete Bartinic, de 61, e Renato Bartinic, de 65 anos. Teve bastante movimentação durante a tarde de ontem, durante essa manhã. Amigos, familiares e filhos, netos também, muito emocionados, prestaram o último adeus em uma cerimônia reservada. Casados há 45 anos, o casal deixa filhos, duas filhas e netos. Dois filhos, duas filhas e netos. Eles iriam até o Rio de Janeiro visitar o irmão de Renato, mas acabaram caindo, então, sendo vítimas nessa aeronave. Maria e Renato chegaram no início da tarde desta quarta-feira no avião da Força Aérea e pousou no aeroporto de Cascavel. Além do casal, quem pousou também foi o corpo de Adriana, da Ufovo Esteves Santos, que chegou ontem. Adriana, de 55 anos, foi sepultada no fim da tarde desta quarta-feira no cemitério central. A advogada atuava como cartorária, iria prestar concurso no Nordeste. Casada com Ricardo Esteves Santos, ela deixa dois filhos. E segundo a SESC, essa informação que a gente tem, a autarquia que administra os serviços funerários aqui do município, uma aeronave da companhia Gol vai pousar no aeroporto regional daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã, com mais dois corpos da vítimas da tragédia. A previsão é que esse avião, com os corpos de Laiana Vazata e Edilson Robold, pouse no fim desta manhã, então por volta das 11 horas. Laiana será velada na capela do cemitério Jardins e Edilson vai para Medianeira, cidade que fica a 82 quilômetros aqui de Cascavel. Segundo a prefeitura, a praça de alimentação do aeroporto, local onde é possível registrar o pouso da aeronave, será bloqueada para a imprensa. Essa medida foi tomada para dar mais privacidade aos familiares que vão acompanhar o pouso dessa aeronave para a chegada dos corpos. O acesso, então, dos veículos de imprensa vai ficar restrito somente ao saguão do Aeroporto Regional de Cascavel. A gente vai para lá daqui a pouco, a gente pode voltar a qualquer momento com mais atualizações, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. A Jéssica que acompanha toda essa comoção com a chegada, velório e enterro das vítimas desse acidente, vítimas de Cascavel. Ônibus de passageiros é assaltado na PR-444 entre Mandaguari e Apucarana, um trecho em que ocorrem assaltos desse tipo com frequência. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. O assalto foi na noite de ontem, 5 homens armados e utilizando coletes à prova de bala em 2 carros conseguiram parar o ônibus que tinha saído de Foz do Iguaçu e seguia para São Paulo. O ônibus foi abordado pelos ladrões na PR-444, uma rodovia estadual, entre Mandaguari e Apucarana. A maioria dos assaltos a ônibus aqui na região ocorrem justamente nesse trecho. Um pouco mais à frente, próximo ao Arapongas, em maio deste ano, houve também uma tentativa de assalto a um ônibus na PR-444 e 2 pessoas morreram nessa tentativa de assalto, porque em confronto com a polícia, 2 suspeitos morreram, né? Uma passageira no assalto de ontem, aqui na PR-44, uma passageira conseguiu enviar uma mensagem de texto pedindo socorro. O ônibus, então, foi localizado pela polícia numa estrada rural perto da cidade de Itambé, mas os ladrões já tinham fugido. Ninguém ficou ferido, mas os assaltantes levaram todas as mercadorias que estavam no bagageiro. Luciano.
Então, com uma certa frequência, a situação acontece nesse trecho da rodovia, é preciso uma fiscalização, uma ação preventiva para evitar que esses passageiros acabem assaltados mais e mais vezes, como aconteceu nesse trecho ontem. Então, muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na região de Curitiba nessa quinta-feira para cumprir a agenda. A primeira cerimônia com participação de Lula é a reabertura da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações, está ao vivo em Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba. Acompanha, então, essa agenda de Lula no Paraná. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. A gente acompanha essa cerimônia que vai ser realizada daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, pela Petrobras e também pela Presidência da República. É uma cerimônia de retomada das atividades da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. aqui na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O evento vai ter a presença do presidente Lula e também da presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. A operação, também conhecida como Fafem, possuía 400 trabalhadores que foram demitidos em 2020. Então, 4 anos depois, após um acordo que foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho e homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no mês passado, 214 profissionais foram recontratados. A gente conversou com o Marco Aurélio Godinho, que é coordenador-geral do Sindiquímica Paraná e também um dos recontratados. Ele conta que a expectativa para o reinício das atividades por aqui é bastante grande.
É uma grande emoção estar aqui hoje fazendo oficialmente, né, a reabertura das atividades da Fafem Paraná. É um momento muito importante para o trabalhador, é um momento muito importante para a cidade de Araucária, é um momento muito importante para a economia e para a agricultura. Não tem outra palavra para descrever que é uma grande emoção e uma grande satisfação de estar aqui e ter feito parte do processo para que a gente chegue até aqui. A fábrica ainda não vai entrar em operação, o pessoal foi recontratado já há 1 mês, né? Eles estão passando por treinamento, as normas regulamentadoras que são exigidas, né, pela unidade, pela complexidade da unidade, e a expectativa é voltar à operação para março de 2025.
O investimento previsto hoje para a reabertura dessa unidade é de R$ 870 milhões. De acordo com a Petrobras, o retorno aqui operacional deve gerar mais de 2 mil empregos entre empregados da fábrica e também empresas contratadas. Após o retorno operacional, devem ser mantidos cerca de 700 empregos diretos. Atualmente, a Araucária Nitrogenados está em processo de contratação de serviços e também aquisição de materiais, com previsão de conteúdo local superior a 85%.
Muito, muito investimento em tecnologia, né, a busca pela uma transição energética e a produção de fertilizantes a partir de insumos renováveis. Então é a busca pela tecnologia, pela pesquisa e pelo avanço para trazer uma tecnologia para ser aplicada que seja mais sustentável.
Essa fábrica de fertilizantes tem a capacidade de produção de 720 mil toneladas de ureia por ano, que corresponde a 8% do mercado nacional. Além disso, possui a produção de amônia e agente redutor líquido automotivo. Se a gente acompanha a movimentação por aqui, a expectativa é de que o Lula chegue por volta das 11 horas da manhã. Ele já chegou a Curitiba, está dando entrevista a uma emissora de rádio e daqui a pouco chega aqui em Araucária. Depois, às 3 horas da tarde, ele tem um outro compromisso na empresa Renault. Então, ele deve continuar em Curitiba até o fim da tarde e depois segue para o Rio Grande do Sul. A gente vai seguir acompanhando aqui na CBN Curitiba toda essa movimentação.
Perdemos a conexão com a Marina Prota, mas é isso, né? Ela acompanha toda essa movimentação da agenda que cumpre nesta manhã e tarde também a região metropolitana de Curitiba, presidente. A Universidade Estadual de Londrina deve receber quase 20 mil estudantes na Feira das Profissões 2024 nesta quinta-feira. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Mais de 20 mil estudantes vindo a Londrina nesta quinta-feira, na 12ª edição da Feira das Profissões 2024. Detalhes, né? Estudantes aqui do Paraná e de outros estados do Brasil, especialmente do estado de São Paulo. A Feira das Profissões já é bem tradicional, apresenta a todos os 53 cursos de graduação presenciais da UEL, mostrando projetos, experimentos, grupos de pesquisa, laboratórios. Já havia muitas pessoas, muitos estudantes cadastrados para a visitação, mas a visitação é aberta, todo mundo pode chegar até o campus da UEL durante todo o dia de hoje e ver como são os cursos da universidade. 72% dos estudantes vêm de escolas públicas, estudantes de 63 cidades aqui da nossa região norte do Paraná e mais 24 cidades do interior de São Paulo, considerada uma vitrine a Feira das Profissões da UEL. E claro, o pessoal vem para conhecer os cursos. Afinal, o vestibular da UEL 2025 está com inscrições abertas e está próximo. As provas vão ser realizadas no dia 17 e no dia 18 de novembro. Lucian?
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.